Senhor presidente Paulo Paim, é muito oportuno que o senhor esteja na presidência nesse momento que eu vou falar, senhores senadores, senhoras senadoras, apenas falando de autoria de projeto, eu quero agradecer aqui ao presidente Marco Maia, que estava no exercício da presidência, quando sancionou uma lei fruto de um projeto meu. Uma lei que aparentemente não é tão relevante, mas pode ter uma consequência muito positiva. É a lei que cria o dia 16 de março como dia da consciência das mudanças climáticas. Se nós soubermos usar esse dia 16 de março para debater em todas as escolas do Brasil, nas universidades brasileiras, em todas as partes, o problema, mais do que das mudanças climáticas, o problema de para onde vai o progresso, nós estaremos prestando um grande serviço. E uma dessas coisas que podemos discutir ao longo de um dia dedicado às mudanças climáticas, essa ideia de mudanças climáticas como símbolo da crise geral que atravessamos, um dos itens tem a ver com o dia de amanhã, quando vamos comemorar 61 anos da Declaração dos Direitos Humanos, um marco na história da humanidade, graças às Nações Unidas. E é na comemoração desse dia, senador Paim, que eu quero ler alguns desses direitos e fazer uma pequena consideração sobre eles. O primeiro artigo diz que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Elas nascem iguais, mas logo depois elas começam a ficar desiguais. Elas começam a ficar desiguais, sobretudo porque as pessoas nascem duas vezes, pelo menos. Quando nascem biologicamente e quando nascem na escola, o nascimento intelectual. Os outros animais só precisam nascer uma vez. Os seres humanos precisam nascer cada dia, mas especialmente em dois momentos. Quando é biologicamente um ser humano e quando ele começa a ser intelectualmente uma pessoa. O artigo 2º. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião pública ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Esse artigo 2º, tão bem intencionado como o primeiro, ele fracassa se nós não tivermos clareza que para ter essa igualdade é preciso que tenha acesso absolutamente igual a duas coisas, a saúde e a educação. As outras coisas não tem problema que haja desigualdade dentro de certos limites, obviamente. Mas educação e saúde ou é igual ou os direitos humanos não estão sendo respeitados. O artigo 3º, toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Não é possível ter liberdade plena se a pessoa não teve a chance de entender o mundo. Não é livre plenamente aquele que não sabe o que é que ele tem direito de ser, a que é que ele tem o direito, porque aí sim começa a liberdade a agir. Se você nasce numa prisão, vive numa prisão, acha que o mundo inteiro é aquela prisão, você pensa que é livre, mas você não é livre. A liberdade é daquele que sabe que existe um mundo onde não há prisões e ele é capaz de caminhar por ele. E esse mundo da liberdade tem que ser construído. Ele não é apenas uma ideia, tem que ser construído, dando às pessoas a liberdade de escolher. Quem não tem liberdade de escolher não é livre. E quem não sabe o que é que pode escolher também não é livre. O artigo 4º, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. As pessoas leem isso pensando como no século XIX, em que escravidão era poder ser vendido e comprado no mercado de escravos. Não. Quem não teve a chance de aprender a ler é escravo em um mundo letrado. Em um mundo letrado, quem não tem acesso às letras não é livre. Nós temos que fazer com que essa Declaração dos Direitos Humanos, com toda a sua beleza, ela seja atualizada, não no texto, não precisa, mas na compreensão desse texto. Então, esse artigo 4º, ninguém será metido em escravidão ou servidão, tem que ser entendido que a escola é igual para todos. E a saúde também, porque morto não é livre. Doente tem sua liberdade restringida. Por isso, a Declaração dos Direitos Humanos tem que incluir a ideia da educação, como a trata, e eu vou falar daqui a pouco. Ninguém será submetido à tortura em tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante. É, sim, tortura o estado de analfabetismo de uma pessoa. Uma pessoa que não é capaz de ler o nome do ônibus, Sandro Wellington, estando na parada, essa pessoa está sendo torturada. Torturada porque toma o ônibus errado. Torturada pelo constrangimento de ter que perguntar a quem está ao lado qual é aquele ônibus. Uma pessoa que entra numa farmácia, pede um remédio e não é capaz de ler o nome do remédio para saber se aquele que pediu é o que recebeu, está sendo torturada e pode ser até fisicamente se o remédio que recebeu seja outro. Uma mãe que não é capaz de ler a carta de um filho que mora longe, ela está sendo torturada. É uma tortura. Não ensinar as pessoas a ler é manter a tortura que nós acreditamos, iludidos, de que acabamos mais de 3 décadas atrás. Não acabamos a tortura no Brasil. Acabamos, talvez, a tortura física, legitimada, legalizada por governos autoritários, mas não a tortura no seu sentido pleno. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação. Claro que é discriminado, sofre discriminação, quem não teve acesso a saber que tem o direito de não ser discriminado. O artigo 9º diz: ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. No mundo letrado, o analfabeto é um exilado. Ele está exilado do mundo. Não é nem só de seu país, ele está exilado do mundo. O mundo onde você só consegue viver plenamente lendo o que está escrito ao seu redor. Nós precisamos completar essa declaração erradicando o analfabetismo. O artigo, por exemplo, 15, toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. A nacionalidade não é apenas o país que você nasce. A nacionalidade, e já dizia um poeta português, Fernando Pessoa, minha pátria, minha língua, meu idioma. Eu sou da pátria do português. Eu sou da pátria de quem fala e escreve português. Para isso tem que falar bem, tem que entender bem, tem que ler bem. Nós não estamos passando esse português bem falado para todos. Pouco tempo até houve um grande debate sobre a legitimação de ensinar o português dito popular, que temos que respeitar, mas não podemos ficar restrito a ele. Aos poucos, por uma brecha, um abismo educacional, nós estamos construindo 2 idiomas diferentes. O idioma dos que falam bem porque aprenderam, estudando, e o idioma daqueles que falam português que não foi suficientemente elaborado. Não vou dizer que um é melhor do que o outro, mas eu vou dizer que são 2 países diferentes. E as pessoas estão, portanto, exiladas. O direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, o artigo 13. Quem tem direito a deixar o seu país se não for bem educado? Os países do Norte estão recebendo nossos doutores que quiserem ir morar lá, mas estão proibindo que entrem aqueles que não são doutores, porque vão procurar empregos que eles não vão querer deixar que seja ocupado pelos nossos irmãos do país, tirando o emprego dos irmãos do país deles. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Como ter liberdade de opinião e expressão se não é capaz de ter opinião e não saber expressar-se? Este artigo, que é o 14, ele exige, tanto mais do que os outros, o acesso a uma educação da máxima qualidade para poder a pessoa ter a liberdade de opinião e de expressão, adquirindo opinião e expressão plenamente. Artigo 21. Toda pessoa tem o direito a tomar parte no governo de seu país. Toda pessoa tem direito de acesso ao serviço público de seu país. Como é que nós estamos tratando esse artigo 21 num país onde, para ser atendido por um dentista, você tem uma fila de meses? Meses. Para fazer uma cirurgia urgente, você tem uma espera de meses. Então, é o artigo 21, que 61 anos depois está apenas no papel. Uma beleza poética, mas nada que permita cumprir. O artigo 23, toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego. Como ter acesso à livre escolha de emprego se cada emprego exige uma qualificação? E o senhor é um exemplo de quem adquiriu emprego pela qualificação. O emprego sem qualificação no mundo moderno é quase impossível, ou de tão baixa remuneração que não é um emprego, é uma escravidão. Toda pessoa tem direito à instrução. Esse é o artigo 26. Se toda declaração fosse reduzida a essas seis palavras, ou cinco palavras e uma contração, se nós tivermos essas cinco palavras e cumpridas essas cinco palavras, tudo mais a gente podia conseguir sem dificuldade. É o artigo 26 que resume toda a Declaração dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito à instrução. Esse é o resumo de tudo. Porque esse é o artigo que permitiria todos os outros serem cumpridos, se todos tivessem direito à instrução. E instrução, como aqui diz, a instrução, inclusive, técnico e profissional, acessível a todos, o ensino superior baseado no mérito, a instrução gratuita, pelo menos nos níveis elementares e fundamentais. Uma instrução orientada ao sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução que promova a compreensão, a tolerância, a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Esse é o artigo-chave, esse é o artigo central, e esse é um dos artigos pouco cumpridos. E ao ser pouco cumprido esse artigo, os outros ficam sem serem cumpridos. Eu quero aproveitar esse aniversário amanhã, dos 61 anos da Declaração dos Direitos Humanos, volto a insistir, um marco fundamental na história da humanidade, como foram os sermões, como foi a declaração depois da Revolução Francesa. São certos documentos, como a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi um marco fundamental para a humanidade inteira. Esses 61 anos merecem ser comemorados, mas comemorados com a reflexão sobre a dificuldade de fazer cada artigo dos 30, cada um deles ser cumprido. E tudo porque um deles, o artigo 24, 26, ele não foi cumprido no mundo e nem no Brasil. O artigo que diz toda pessoa tem direito à instrução. Nós não estamos cumprindo isto. E ao não cumprir, os outros não estão sendo cumpridos. É isso, senador Paim, que eu tenho para falar aqui nessa comemoração dos 61 anos dos direitos, da Declaração dos Direitos Humanos. E dizer que 16 de março teremos uma grande oportunidade do Brasil inteiro, sobretudo nas escolas, discutir essa declaração a partir do novo Dia Nacional, criado nesta semana, Dia Nacional da Consciência das Mudanças Climáticas. E, ao fazer isso, nós estamos descobrindo que todos os problemas passam por um só: a desigualdade no acesso à saúde e a desigualdade no acesso à educação, que toma conta de todos nós, especialmente em países como o Brasil, que tem a característica de ter os recursos e não usá-los corretamente. É diferente de países que têm os recursos e usam corretamente, e daqueles que não usam porque não têm os recursos. Nós temos os recursos para garantir saúde, acesso igual à saúde para todos, e temos os recursos para garantir que o acesso à escola seja o mesmo. Do filho do mais pobre trabalhador ao filho do mais rico patrão, todos eles com a mesma escola. No mais, eles serão desiguais, mas a mesma escola, a mesma saúde, e que eles construam o rumo de cada um deles, que eles construam a desigualdade que termina ocorrendo por causa de talento, por causa de persistência, por causa de vocação, mas não por causa do berço onde nasceu. A Declaração dos Direitos Humanos tem por objetivo especial dizer: a desigualdade que deve existir, que pode existir entre as pessoas, até porque ela é característica da liberdade, não depende do berço, depende das oportunidades que devem ser oferecidas igualmente a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para falar.